Ok, boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui. Se alegra para começar mais um encontro de oração, estudo bíblico. E você que nos acompanha nessa transmissão, que Deus também abençoe a sua vida. Você é muito bem-vindo também estar aqui conosco. Vamos orar, dando abertura a esse momento, pedindo que Deus esteja conosco. Pai amado, todo esse encontro aqui, esse mover, é por causa de Jesus. O Senhor Jesus é a razão principal do nosso encontro. E que nessa noite o Senhor possa, mais uma vez, nos surpreender com a Tua Palavra. Que o Senhor encontre em nós fé suficiente para a mudança. Nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada. Eu quero entregar os meus irmãos, meus queridos aqui que estão comigo e também aqueles que irão acompanhar essa transmissão. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém.
Tá bom, abre a sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 3, verso 23 a 27. Boa noite, você que está nos acompanhando. Deuteronômio 3, de 23 a 27. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre uma oração de alguém muito querido que não foi atendida. E hoje nós estamos num culto de oração, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Diz assim, a partir do verso 23... Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu povo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele no seu coração. Aqui está um episódio muito interessante e até mesmo emblemático. Moisés está relatando esse episódio. Aqui tem um relato de Moisés sobre uma oração que ele fez ao Senhor. E ele teve claramente uma resposta negativa. Moisés está no final aqui do seu ministério. Vão lembrar aí? Moisés passou os últimos 40 anos da vida dele com grandes realizações. O ministério de Moisés, na verdade, acontece nos seus últimos 40 anos. E é poderoso, você conhece o ministério de Moisés, poderoso o ministério de Moisés. E apesar desse ministério poderoso, apesar dele ter sido realizado no deserto, basicamente no deserto, ele sai ali do Egito e passa o tempo todo no deserto. Essa peregrinação no deserto, ela acaba sendo frutífera, mesmo sendo no deserto. Então, Moisés, ele tem um grande ministério que vai além das 10 pragas lá no Egito, por exemplo, que termina com o Mar Vermelho sendo aberto. O grande ministério de Moisés mesmo acontece no deserto. E ele foi frutífero. Então, por causa do chamado de Deus, por obedecer a Deus, ele consegue fazer um ministério produtivo num deserto, só mesmo Deus para poder fazer isso. Então coube a Moisés nesse tempo de 40 anos dar sentido de identidade ao povo. Basta você lembrar aí da história. Ele pega um amontoado de tribos, de escravos, e ele entrega do outro lado um povo organizado com leis, um povo com regulações de trabalho, de casamento, de cuidado da terra, com preceitos, né, sobre higiene, critérios de culto, critérios de adoração, inclusive com um regulamento de como funcionaria isso no povo. Isso tudo fez parte do ministério de Moisés. E ele caminha esse tempo todo, e foi um trabalho promissor. Então, agora o povo está organizado, prontinho para entrar na terra, está ali na divisa para entrar na terra prometida. E era a hora dele agora, então, colher os frutos, né, do trabalho dele. Como eu coloquei aqui, era a hora dele ir para a galera, né, colher o fruto depois de 40 anos, vão entrar na terra. E aí Deus fala não. Deus avisa Moisés que ele não entraria na terra. Nós temos um líder de sucesso que cumpriu a missão dele, que até hoje nós herdamos e lemos e somos afetados por aquilo que Moisés, o mundo na verdade é afetado por muitas coisas que Moisés, claro, revelado pelo Senhor, mas Deus não permite. Ele nem ia pisar na terra, ele não iria literalmente colocar os pés em nenhuma porção da terra prometida. Ele até pede ali na oração, o texto é claro, ele implora a Deus para que ele pudesse pelo menos atravessar o Jordão e entrar ali, pelo menos na margem, e Deus, não, você vai se contentar em ver a terra de longe, mas não de pisar na terra, nem pisar na terra. Eu lembro do meu irmão mais velho, já falecido, o Valdécio, ele me relatando uma de suas viagens, e ele me disse que ele fez questão lá na viagem dele lá de ir numa praia, para ele colocar os pés no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico do outro lado, né, da América, né, a gente é banhado pelo Oceano Atlântico. Então ele estava lá na viagem e ele fez todo um empenho para ir lá pisar na água gelada do mar, né, do Oceano Pacífico, num dia frio que ninguém, né, gelado, mas para ele ter experiência, né? Eu já pisei, né, no mar, né, do Oceano Pacífico. Ele quis viver essa experiência, serviu para contar a história pelo menos, né? Ele esteve lá e me contou essa história, eu era bem mais jovem, né? Eu ficava legal, encantado com esse empenho todo, né? Serviu para contar a história, mas nem isso Moisés pôde fazer, nem isso foi permitido que ele fosse ali e pisasse na beirinha ali da terra prometida. E aí, qual foi o motivo? Moisés, então, ele tem um motivo porque Deus negou, e talvez você está lembrando aí, mas eu quero que a gente leia um texto que é a chave para nós entendermos porque que Deus negou isso a Moisés. Está lá em Números capítulo 20, a gente vai ler a partir do versículo 6. Números capítulo 20, a partir do versículo 6. Diz assim o texto sagrado. Números capítulo 20, a partir do versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta rocha, ou aquela rocha, acho que eu acabei, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, para que eles bebam. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, e com este, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Até aí. Bem, vamos por parte aqui. Eu queria então lembrar algumas coisas aqui. Aqui está o relato do pecado de Moisés. Aqui está a chave para a gente entender porque anos mais tarde Moisés está implorando o Senhor para entrar na terra prometida. Aqui está o que impediu Moisés de pisar a terra. E tem muita gente que olha para esse texto e fala: mas só por causa disso? Só porque ele foi lá, né? O que ele fez? Ele bateu numa pedra? O que é bater numa pedra? Só por causa disso, então, parece algo pequeno, insignificante. Por que Deus faria isso com Moisés, que realizou, que era um cara que... Vamos perceber aqui algumas coisas. Primeiro, eu não li o texto todo, mas se você está com a Bíblia aberta, espero que esteja, você vai perceber que o contexto é de murmuração. O povo estava murmurando porque estava faltando água. Deixa eu pegar o verso 6 que nós lemos aí, olha aí. O texto vai dizer que diante da população, do grupo que estava murmurando, do povo, Moisés e Arão, eles se retiram dessa comunidade murmuradora, e eles foram para onde? Eles foram para a tenda do encontro, que era o local sagrado onde se encontrava com o Senhor, e mais, olha a postura deles, se humilharam diante do Senhor, e o texto vai dizer que a glória do Senhor se manifestou. Fantástico isso. Quando eu vejo isso, eu falo: caramba, a população, o grupo está murmurando, e os líderes vão lá para tendo encontro diante do Senhor. O verso 8 vai dizer que Moisés então recebe do Senhor a ordem de quê? De pegar a vara, ir até lá a rocha e fazer o quê? Falar com a rocha. Repara o texto. Você vai com teu irmão Arão, pega diante do povo, você vai falar com a rocha. E diz o texto que Deus falou assim: e ela verterá, dela sairá água, e vai alimentar todos, inclusive gado, ou seja, vai sair uma água para todo mundo ficar satisfeito. No verso 9, olha aí que o verso 9, Moisés vai indo bem, cara. Então Moisés tomou, né, a sua vara, o seu bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés está indo bem nesse ponto aí, saiu lá de um encontro poderoso na tenda, onde ele se humilhou, ele recebe uma revelação de Deus, que Deus fala que vai fazer um milagre, ele então pega, está obedecendo, só que isso vai para o verso 10, verso 10 você vê que Moisés começou a derrapar, começou a não, e aí por quê? Porque Moisés, ele começa a falar o que não devia, e ele, o que ele diz aí? O que o texto está dizendo? Moisés e Arão então reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse ao povo: ouvi agora, rebeldes. Não interessa se o povo era rebelde, mas essa não era a missão de Moisés. Deus não falou: você vai lá, como ele já tinha feito várias vezes, você vai lá e vai exortar esse povo da rebeldia dele. Deus não falou isso. Deus simplesmente falou: fale com a rocha que ela vai verter água. O que Moisés faz? Ele reúne o povo diante da rocha, vira as costas para a rocha e começa a exortar o povo. Rebeldes. E mais ainda, ele, se você perceber o texto, você vai ver que ele chama para ele e para Arão, seu irmão, a responsabilidade de tirar a água da rocha. Repara se nisso está o texto. Ele chama o povo de rebeldes. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Aqui está uma segunda chave que estava no coração de Moisés. Ele trouxe para a primeira pessoa do plural, ele e Arão, aqueles que iriam fazer a água jorrar. No verso 11, então, ele derrapa de vez. Ele começou derrapando, começou bem, começou a se desviar, e no verso 11 ele derrapa de vez. Verso 11, você vê que, em vez de falar a rocha, a ordem era para falar a rocha, o que que Moisés faz? Ele bate na rocha duas vezes com a vara, com o bordão dele. E é incrível o que eu acho aqui, é que mesmo assim jorrou água. Mesmo assim o milagre aconteceu. Por quê? Pela misericórdia de Deus. Por pura misericórdia de Deus, que Deus estava honrando ali a palavra que tinha dado. Moisés, vai lá, fala com a rocha, que a rocha vai sair água. E Deus estava cumprindo por pura misericórdia. Mas o que Moisés fez foi grave. Ele obedeceu pela metade e acrescentou coisa que Deus pediu para não acrescentar. Chamou para ele a responsabilidade do milagre. Verso 12, então Deus revela aí o pecado e a punição do pecado. Vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Então Deus já deu esse recado para Moisés lá. E como é que então a gente vai analisar esse texto rapidamente, tentando aplicar para nós numa reunião de oração como essa? Primeiro, se você lembrar aí da história, você vai perceber que Moisés já tinha vivenciado algo semelhante. Você nem precisa ir agora, mas se você anotar, depois você vai lá. Êxodo 17, quando o povo estava saindo do Egito, aconteceu algo semelhante, bem parecido. O povo murmura por falta de água. Então, naquela ocasião, Moisés, então, né, bate com a vara dele, com o bordão dele na pedra, e aí sai água e alimenta o povo. Era logo, estavam acabando de sair do Egito. Esse aqui já acontece bem mais à frente. Então, naquele primeiro episódio, Deus manda Moisés bater uma vez na rocha, e ele faz isso. E eu queria só lembrar alguma coisa aqui para tentar suavizar o que estava acontecendo com Moisés. Eu não quero acabar com Moisés. Ele é um nosso herói, né? Vamos lembrar aqui, desde o chamado de Moisés. Moisés teve várias experiências miraculosas com aquele bordão. Desde o início, com aquela vara. Lembra? Joga e virou serpente. Pega e ela voltou de novo. Lembra lá da serpente lá dele, da vara lá? Comendo as outras dos magos. Moisés, ele feriu, ele bateu nas águas do rio Nilo, e as águas do rio Nilo transformaram em sangue. Moisés estava com esse bordão em todo momento. Quando o mar vermelho se abriu, estava lá Moisés e o bordão dele, e a vara, que simbolizava ali um objeto poderoso. Então, essa era a rotina do ministério de Moisés, poderoso, né? Que vai desde o momento, primeiros momentos do chamado dele. Então, Moisés trazia sempre um instrumento que era símbolo de poder. Poder de Deus. Poder sobre os outros, né? Então, ele tinha essa vivência. E vamos lembrar então aqui o que está acontecendo. Moisés tinha um histórico de sucesso com o uso do poder daquela vara, daquele bordão, que ele sabia que Deus estava dando. E aí eu vou trazer aqui um parente para nós. Amados, o poder sempre foi uma fonte de tentação. Sempre. Tanto é que nós temos alguns chavões, né? Dá poder a uma pessoa para você conhecer o coração dela. É esse tipo de coisa. Poder sempre foi uma fonte de tentação. E Moisés não é diferente de nós. E nós não somos diferentes de Moisés. Aliás, nós somos bastante diferentes de Moisés. Nenhum de nós teve um ministério tão, né, poderoso como o de Moisés. Mas humanamente falando, nós também às vezes não sabemos lidar com isso. Moisés aqui é uma liderança em crise, não está sabendo liderar, e aí de repente ele vai para um cacuete de poder que sempre funcionou. Parece que Moisés bate na rocha para que o povo o reconhecesse novamente como aquele que detinha poderes sobrenaturais, poderes miraculosos. Essa é a sensação que fica. Então, o que é de fato o pecado de Moisés? Aí eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, já manjaram aí o que foi que aconteceu com Moisés. Não foi simplesmente, por que Deus puniu Moisés? Imagina, né? Primeiro, amado, eu começo a perceber que Moisés, ele não creu em Deus de fato, para honrar a santidade de Deus à vista dos israelitas. Se você pegar o livro de Levíticos, de Números, eles estão carregados de ensinamentos sobre a santidade de Deus. É ali em Levíticos você vai encontrar que o próprio Moisés escreveu: sede santos porque eu sou santo. Então a santidade era um padrão muito forte. E parece que Moisés, ele não acreditou que talvez Deus faria aquele milagre, porque o povo era rebelde demais. Ele mesmo falava, povo rebelde, o povo está murmurando. Então a sensação que eu tenho olhando para o texto é que Moisés, e o texto, essa sensação, porque o texto se explica um pouco mais à frente, que eu vou trazer, parece que Moisés esqueceu que milagre não é merecimento, milagre é ato de graça, de misericórdia. E se você for olhar pela murmuração, aquele povo não merecia que Deus mandasse água, eles estavam murmurando contra Deus. Mas milagre não tem nada a ver com merecimento. Milagre é milagre, é um ato espetacular de Deus, e está disponível aonde Ele quer que aconteça. E aí ele perdeu a oportunidade maravilhosa de mais uma vez fazer que a honra fosse dada somente a Deus, e Deus, que exigia santidade, fosse o padrão daquele povo. Ele fez um movimento muito interessante, ele saiu da murmuração daquele povo, se colocou diante de Deus, Deus se revelou a ele, mas lamentavelmente ele não conseguiu fazer isso quando ele estava na frente do povo novamente. Moisés, nós sabemos que Moisés, se tem alguém que tinha intimidade com Deus, era Moisés. Se você tem dúvida, é Êxodo 33, está lá. Moisés era o cara chegado em Deus mesmo. Tanto é que Moisés, ele chegava a fazer algumas, né, algumas intercessões com Deus, ele fazia pedidos ousados para Deus. Era um homem que de fato, se tem alguém que te poderia chamar de um servo leal, bacana, amigão de Deus, íntimo de Deus, é Moisés. E Deus não concede, então, o pedido desse moço, já agora adulto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se Deus recusou atender o pedido de Moisés, que ele não faz com o meu, né? É? Que ele não faz com o meu? Né? E aí, amados, eu queria pensar com os irmãos rapidamente aqui, que talvez quando nós não entendemos, ou quando nós não concordamos com a decisão de Deus, pode ser que a gente está revelando que a gente não entende do projeto de santidade de Deus, ou da própria santidade de Deus. Deus não vai conceder nada fora dele mesmo. fora da santidade dele. Deus não vai conceder nada para que a gente possa, como diz Tiago lá na frente, gastarmos em nossos próprios deleites. A Bíblia fala que nós não devemos pegar nada que é de Deus. E isso estava sendo ensinado para o povo há muito tempo, e está aqui de repente o próprio Moisés ensinando o povo a não blasfemar do nome de Deus, a não tentar o Criador. E de repente está aqui Moisés no cantinho do coração dele, atraindo para ele algo que não era dele. Era sério esse pecado. Não era simplesmente ia jorrar água ou não ia jorrar água. Se o povo merece ou se o povo não merece. O que estava aqui é: Moisés, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, quando a gente não entende a decisão de Deus, aquele famoso, por que Deus? Oh Deus, comigo, eu que estou aqui jejuando, estou todos os dias dizimando, eu que, por que Deus? Reflete um pouco da nossa insanidade ou da nossa fraqueza de fé. Porque Deus não faz nada. Eu li uma frase que eu gostei muito, vou compartilhar com os irmãos. Santidade de Deus e as consequências do pecado caminham juntas. Caminham juntas. Por quê? Porque todo pecado ele é contra a santidade de Deus. De alguma forma. Por isso, sede santos, porque eu sou santo. Ou traduzindo, vocês conseguem andar em santidade porque eu sustento vocês com a minha santidade. Esse é o sentido. E aí você vai perceber que a precipitação de Moisés em falar, o cacuete, não, se eu bati lá, da outra vez funcionou, se eu bati na água funcionou, então agora eu vou bater de novo e vou fazer tchan tchan para todo mundo, né? E bateu duas vezes, porque duas, sei lá, porque duas, para mostrar mais poder, ira, estava nervoso, não justifica, tipo assim, vocês estão aí, então ok, vai precisar que eu tire água, então tá bom, seus rebeldes, né? Ou seja, estou fazendo para vocês um favor. O Salmo 106 retrata esse período aqui, acredita? Então você já tem uma interpretação dada pela própria Bíblia desse que está acontecendo. Salmo 106, o verso 32 e 33 fala assim: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá. É esse episódio. E por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus. E olha como é que fecha: Moisés falou sem refletir. Moisés foi precipitado. Falou sem refletir. Foi apressado no falar. Falou por si mesmo. Não falou pelo Espírito de Deus. Mais uma liçãozinha para nós aqui, né? Palavras irrefletidas. Quantas delas nós fazemos isso diariamente? Quantas delas a gente às vezes até afirma em nome de Deus algo que Deus não falou para a gente falar? Palavras irrefletidas. Moisés, se você pensar, ele não estava totalmente errado quando ele falou que o povo era rebelde. O povo era rebelde, verdade. Mas ele não foi chamado naquele momento para falar isso. Então não é se estava, se justificava que o povo era rebelde, mas é que é a forma e o momento que ele falou. Ele não deveria em nenhum momento falar com o povo. Ele ia sair da tenda, porque todo mundo viu a glória do Senhor. Ele ia falar para a rocha: rocha, sai água. E a água ia sair. E todo mundo ia saber que era Deus cuidando do povo. E não um líder com crise de autoridade, que bate firme, bate na mesa, né? Olha, será que nós vamos ter? Meu Deus do céu. Vamos fazer um parênteses aqui. Quantos movimentos de igreja que líderes falando em nome do Senhor, aprisionando as pessoas. Certa vez chegou aqui uma pessoa desesperada para que orasse por ela. Eu falei, a gente ora, né? Claro que a gente ora. Mas me conta, por que esse desespero todo? É porque eu estou saindo de uma outra igreja e o pastor tirou a bênção de mim. Então agora eu estou sem cobertura de nenhuma autoridade. Falei, misericórdia, senta aí, que antes de orar a gente precisa conversar. Aprisionamento. Falando coisa que Deus não mandou falar. Trazendo para si coisa que é de Deus. Vivemos tempos difíceis. Então cabe lembrar, amados, que Moisés, ele errou aqui de forma muito perversa contra a santidade de Deus. E é bom te lembrar que Paulo também toca nesse assunto. Paulo toca nesse assunto lá em Coríntios 10, que ele fala que essa rocha era o próprio Cristo. É uma forma de Paulo falar. Então agora você imagina, né? E era o próprio Cristo, porque todos puderam beber daquela água. A água foi dada a todos. É uma forma de entender, porque a Bíblia fala o tempo todo que Jesus é a pedra principal, tal. E Paulo chega a esse ponto, falar o seguinte, olha, todos beberam da água porque a rocha era Cristo. Então, quando Moisés está batendo na rocha e chamando para si a responsabilidade do feito, ele está querendo tirar da fonte e ele ser a fonte, e Deus não trabalha assim. Então Moisés e Arão foram proibidos de conduzir o povo até a terra prometida. E aqui tem outra lição para nós aqui. Quando Moisés chama o povo, fala que a água vai sair, ele bate na água, bate na pedra, na rocha. O que aconteceu? Saiu água, milagre. Não é verdade? Bênção. É bênção, não é? Mas, amados, bênção nem sempre é prova da aprovação divina. Aquilo que eu falei antes, Deus é soberano, livre, e Ele concede graça onde Ele quiser conceder graça. Se tem alguém entrando como é que fala? Pessoa que... despachante. Se tem alguém entrando como despachante de Deus, você só vai conseguir se eu fizer, né, se eu entrar no meio, tem algo errado. Nem sempre, amado, bênção é prova de aprovação de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Teve a bênção, mas Deus não estava aprovando aquilo que estava vindo, que ele estava vendo, nem do povo e nem de Moisés. Não é à toa que ele falou, nenhum nem outro vai entrar na terra. É outros que vão entrar. E Moisés foi junto com esse povo aí. Então, na verdade, parece que o pecado é o mesmo. Parece. Falta de fé, confiança. E, de certa forma, Moisés não soube viver com a tentação do poder. Aplicando mais ainda para nossas orações, o Senhor não atendeu a oração de Moisés, mesmo sendo uma súplica sincera. Então, hoje tem uma teologia, se você não foi atendido, porque faltou fé, faltou sinceridade, nem sempre, e o inverso também, às vezes você ora meia boca, o trem acontece, você acha que você está, é você, não é você, Deus, ele não é escravo de nenhum ritual, de cordão, né? De varinha mágica, de água benta, de sei lá, Deus não é escravo dessas coisas. E a gente aprende aqui isso, que mesmo Moisés suplicando, e você percebe que ele suplica a Deus, o Senhor não atende. E ele era um cara que todos nós precisamos olhar com reverência, é um grande ícone da fé. E aí eu lembrei também desse negócio. Então, só porque é Moisés, Deus tinha que cumprir? Não. Aí eu lembrei de Paulo, você vai lembrar comigo também de Paulo. Paulo, ele mostra essa realidade, o testemunho dele, que não é sempre que Deus atende os nossos desejos. Vocês estão lembrados aí a oração de Paulo? Paulo ele chega a avisar lá, que três vezes ele orou, ele diz lá, roguei ao Senhor para que tirasse de mim aquele espinho. E qual a resposta que ele teve? Meu servo, a minha graça te basta. Então nem sempre uma oração sincera, uma súplica sincera, é a chave para você receber a bênção. Porque Deus, aí vem mais uma aplicação, porque é que nem todos os nossos pedidos serão atendidos por Deus, porque Deus sabe a medida exata do nosso coração. Deus sabe o que está acontecendo. Deus, nós às vezes achamos que não, mas Deus consegue medir isso. E era o caso, por exemplo, de Paulo e tal. Talvez semana que vem eu vou pegar um pouquinho dessas orações, talvez, vou ver. Acho que na semana que vem acho que não vou fazer isso, não. Lembrei aqui, vamos ver. Eu lembrei de outros aqui. Davi, extremamente arrependido, clama para Deus, faz tudo que o ritual de humildade, e Deus não atendeu a oração dele. Então não cai nessa balela, que isso é coisa de pensamento positivo, alguma coisa, ou você achar que você leva alguma coisa para Deus para merecer. Não. É importante ser sincero na ação? Claro que é. É importante ser honesto na ação? Claro que é. Mas isso não é a garantia que você vai receber. E hoje está muito assim, você não recebeu porque você não teve fé. Então vem aqui agora que eu vou ensinar você como é bater na rocha e vou insistir até ela soltar a água. Isso não é. E eu quero trazer uma questão aqui, eu não quero me prolongar nisso, que também existem bênçãos que não serão concedidas a nós por causa de ações pecaminosas, ações imprudentes, inclusive do passado, que a gente não entendeu que deveriam ser confessados ou ser ajustados, que pode ser que a gente esteja enganado com algumas coisas. Deus, por amor e graça dele, fala, mano, vamos acertar algumas coisas, você não vai conseguir ter esse poder todo aí, você não vai conseguir isso aí. É isso que me veio à mente quando eu pensei numa oração hoje, que nós vamos parar para orar, um grupo imperfeito igual Moisés, que lida com essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da gente, quando nós nos precipitamos, quando nós desviamos do caminho sem perceber, quando nós achamos que porque ganhamos bênção estamos bem diante de Deus, quando nós tentamos roubar alguma coisa que é de Deus, quando a gente não crê na santidade de Deus ou não entende que aquilo que recebemos é por causa da santidade dele. Não há nada, absolutamente nada, nesta vida que eu possa viver sem estar com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus multiplique a graça dele sobre nós e que nós possamos nessa noite, mais do que nunca, aprender e refletir sobre a nossa própria vida diante de Deus. Amém? Você que está em casa, pare também para tirar esse tempo. A gente vai conversar sobre o texto, vamos orar uns pelos outros. Que você possa fazer isso também. Só quero lembrar.